Eu vou conversar agora com o promotor de justiça Guilherme Meneguin, do Ministério Público de Minas Gerais, que acompanha desde o início o processo de indenização das famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais. Olá, Guilherme.
Olá, bom dia.
Bom dia. O Ministério Público fechou um acordo com a Samarco no início de outubro, né, para a indenização das vítimas. O que diz esse acordo?
O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública no dia 10 de dezembro de 2015, requerendo a reparação de todos os direitos que foram violados das vítimas. Durante o transcurso desse processo, nós fizemos várias diligências, foram decisões e acordos que foram garantindo vários direitos até que no dia 2 de outubro nós fizemos um acordo final para a indenização das vítimas. E esse acordo ele tem alguns pontos relevantes. Em primeiro lugar, as empresas reconheceram, né, as empresas Vale, Samarco e BHP reconheceram a obrigação de indenizar as vítimas mediante reparação integral, ou seja, danos morais, danos materiais, lucros cessantes, todos os prejuízos têm que ser indenizados. E é por isso que nós constamos reparação integral, já que na proposta inicial das empresas e da Fundação Renova não havia todos os tipos de lucro cessante nem os danos morais. Outro ponto importante é que houve a interrupção da prescrição, ou seja, as vítimas não vão ter o risco de ter seus direitos subtraídos no dia 5 de novembro de 2018, caso prevalecesse um certo entendimento aí da jurisprudência sobre a prescrição de uma ação individual em relação a uma ação coletiva. E, por fim, não menos importante, é que, uma vez proposta a indenização pelas empresas com base no cadastro que está sendo coletado das vítimas, a vítima vai poder aceitar ou não essa proposta e, caso ela não aceite, vai poder ingressar com uma ação na justiça, uma ação mais rápida, mais célere, que se chama liquidação e cumprimento de sentença, com a vantagem de ter a inversão do ônus da prova a seu favor.
O Ministério Público questionou a matriz de danos da Renova, fundação criada para tratar das ações de reparação de danos. Qual era o problema com essa matriz de danos?
Exatamente. Eles elaboraram, né, uma matriz de danos que fazia um tabelamento das indenizações. Porém, esse tabelamento não contemplava vários tipos de prejuízos que as vítimas tiveram, nem vários tipos de danos, né, como dano moral, alguns tipos de lucros cessantes. Então, o que nós percebemos era a necessidade de recusar esse modelo, porque várias pessoas seriam excluídas se eles conseguissem manter essa matriz de danos. Então, nós fomos contrários a essa matriz de danos, porque ela, de fato, excluiria várias vítimas e não reconheceria vários direitos. Daí que nós preferimos colocar reparação integral para que todos os prejuízos sejam indenizados.
E o que já foi feito efetivamente em benefício das vítimas nesses 3 anos?
Em primeiro lugar, foram as ações emergenciais. E é bom destacar que as famílias que perderam renda, elas recebem um auxílio financeiro mensal e também uma casa alugada com recursos, né, custeados pelas empresas, sobretudo a Samarco e a fundação que foi constituída para executar essas ações. Então, as famílias recebem esse auxílio financeiro mensal, a casa alugada, ressarcimento de algumas despesas, como despesas de energia elétrica. Isso foi o que foi feito até o momento e algumas antecipações de indenização. É bom destacar que tudo isso foi fruto do processo, de uma ação da justiça. Não foi benevolência das empresas, nem qualquer tipo de caridade por parte delas. Foi, isso sim, uma determinação judicial e acordos que foram homologados pela justiça dentro dessa ação. Além desses direitos emergenciais, foram homologados, né, as diretrizes de reassentamento, ou seja, as regras que eles vão ter que observar para reconstruir as comunidades que foram destruídas. E, no caso, a comunidade Bento Rodrigues, as obras começaram em agosto de 2018 e a gente aguarda que as obras de Paracatu de Baixo comecem em janeiro de 2019.
Essas ações da Samarco de reconstrução agora do chamado Novo Bento, né? Elas conseguem pelo menos mitigar um pouco dos danos, inclusive os ambientais que foram causados nessa tragédia?
É muito difícil analisar isso agora, porque as obras de terraplanagem começaram, né? Devem terminar esse mês, e as famílias vão começar a se reunir com os arquitetos para definir o projeto de suas casas. Eu acredito que nada seja feito, vai ser igual antes. Bento Rodrigues era uma comunidade do século XVIII, assim como Paracatu de Baixo, que se perdeu para sempre. Então, um bem imaterial, um bem insubstituível que se perdeu. É um dano irreparável para toda a humanidade, para todo o Brasil. Agora, de fato, se eles fizerem um reassentamento e cumprirem tudo que foi acordado, tudo que foi determinado judicialmente, aí sim eles vão conseguir sim resgatar a dignidade das pessoas. De qualquer maneira, diante de todos os problemas que nós já constatamos, de todas as medidas que tivemos de tomar, o Ministério Público continuará vigilante e cobrando rigorosamente todos os compromissos que eles assumiram e não vamos nos furtar a tomar outras medidas para assegurar o que é de direito das vítimas.
E no plano ambiental, o que, que a gente pode falar e ter uma perspectiva?
O plano ambiental ainda é muito complexo, envolve várias questões. Existe um processo na Justiça Federal que está sendo comandado pelo Ministério Público Federal com auxílio de Ministérios Públicos Estaduais e de outros órgãos. E, até onde eu sei, está sendo feito um diagnóstico sobre os danos ambientais. Não há ainda uma dimensão muito exata sobre esses danos. Mas como eu não estou diretamente envolvido com a questão ambiental, mas sim com a questão dos direitos humanos, das vítimas, né, eu realmente não posso dizer exatamente em que ponto está a reparação do meio ambiente.
De qualquer forma, o que a gente pode afirmar é que esses processos continuam aí correndo na justiça, né, Guilherme?
Exatamente, né? Foram várias ações ajuizadas, né? As ações a qual eu me referi foram ajuizadas aqui em Mariana, tramitando na Justiça Estadual, em defesa dos direitos das vítimas. Os processos continuam, eles entram numa nova fase, né, que é uma fase de cumprimento de sentença, como a gente disse, e a gente vai acompanhar o cumprimento desses acordos. É claro que essa história, esse desastre, ele é grande, a gente entende que ele é complexo, mas isso não é motivo para não cobrar rigorosamente tudo que tem que ser reparado.
Ok, eu conversei com o promotor de justiça Guilherme Meneguin, do Ministério Público de Minas Gerais, que acompanha aí desde o início o processo de apoio às famílias que foram vítimas do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. Muito obrigada, Guilherme, por suas informações aqui à Rádio Senado.
Agradeço à Rádio Senado, né, que vai esclarecer bem a população sobre os fatos.